sete dias, colocando os pingos nos is.
Muito bem, minha gente, eu costumo dizer sempre que ser e agir politicamente não se restringe ao voto ou a participar de estruturas partidárias e governamentais. Entender e se apoderar dos mecanismos políticos e institucionais do país é necessário para usá-los a nosso favor. Verdadeiramente, que a gente vai na urna, vota, escolhe os nossos representantes, mas eles, de qualquer forma, você tem que tá ajudando, inclusive. Porque o falso elogio é o pior de tudo. O pior de qualquer governo é o puxa-saco. Porque o puxa-saco nunca vai falar a coisa que realmente precisa e o que interessa vai fazer mais para manter-se no cargo. E geralmente o puxa-saco é incompetente. Atuarmos mais ativamente na vida social, sendo protagonistas em relação aos próprios direitos da nossa comunidade. Significa fazer política compreendendo os problemas que nos afetam direta e indiretamente, seja no âmbito pessoal, coletivo ou institucional. Eu, por exemplo, tenho um plano de saúde. O questionamento que nós vamos levantar aqui hoje, talvez eu não precisaria em função do meu plano de saúde. Mas nós vivemos coletivamente e vivemos numa comunidade. Nós abrimos o programa dizendo na nossa querida, amada, maravilhosa Vitória da Conquista, e é por isso que nós fazemos sim os questionamentos, até mesmo para ajudar. E eu quero falar hoje, e nós vamos falar hoje, toda a nossa bancada, inclusive o Good Repórter, que está sempre atento a essas questões da saúde, porque ele é praticamente um interno. Eu não dizia que está fazendo residência porque ele não é médico, né? Ele é interno, né? Tá lá, ele é quase um submédico, porque ele já sabe até passar uma bula, né? Você toma isso, né? Vai melhorar.
24 horas,
igual o Jânio Freitas. Mas vejam bem, eu lembro da época do que foi vice-prefeito de Conquista, que foi deputado estadual, um bigode sempre marcante, o nosso amigo Clóvis Flores. E ele tinha um entusiasmo juntamente com a Santa Casa de construir esse hospital, e a Santa Casa que manteve por algum tempo o Hospital Isaú Matos. Antes, porém, eu tenho aqui um textozinho aqui no site oficial da prefeitura que diz o seguinte: vamos fazer essa homenagem antes de entrar no fato? Muito bem, o hospital recebeu o nome de Dr. Isaú Vieira Matos como homenagem a um dos médicos mais importantes da região. Nascido na zona rural de Poções em 1917, ele se formou na Faculdade de Medicina da Bahia e mais tarde se especializou em obstetrícia e anestesiologia nos Estados Unidos. Lá conheceu, portanto, a sua futura esposa, dona Elizabeth Zeley. E quando ele veio para a Conquista em 1948, ele foi para Santa Casa e também se transformou em sócio. Santa Casa Misericórdia transformou em sócio da Casa de Saúde São Geraldo, que não existe mais hoje, infelizmente, na nossa cidade. E foi membro da Igreja Batista em 58, se tornou proprietário da Casa de Saúde São Geraldo, foi maçom, conselheiro do Conselho da Associação Baiana de Medicina em Salvador, e foi presidente da Associação Baiana de Medicina em Vitória da Conquista. Doutor Isaú faleceu em Conquista no dia 17 de outubro de 1982, ou seja, há 41 anos atrás. Então, a princípio, a gente faz logo essa homenagem. Então, o nosso amigo Clóvis Flores, ele era entusiasta, eu lembro, Jânio, que eles queriam ter fazer um terreno ali perto. Me parece que tinha que era um terreno que eles queriam. Não cá era o clube, perto do Los Pampas, ali era o clube, que eles queriam o clube da Santa Casa, que acabou não dando certo.
Começou e iniciou a obra até.
Não dando certo esse clube, mas aí tinha um hospital. E o Hospital Isaú Matos, tão importante, é um hospital de referência. No dia 10 de outubro de 2014, 10 de outubro, só buscando aqui o site oficial da prefeitura, municipalização do Isaú Matos, com essa história, portanto, desse hospital. Em 2014, o prefeito era Guilherme Menezes, e ele tinha muito entusiasmo, até mesmo porque ele era médico, tinha muito entusiasmo com o hospital. E voltando para nossa tepa aqui, mais uma matéria oficial no site da prefeitura, 10 de outubro de 2021, ou seja, um ano passado, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mais 5 meses atrás. Hospital Municipal Isael Matos completa 20 anos de municipalização neste domingo, ou seja, 2021. 21 anos, e vai fazer agora, lá em outubro, 23 anos de existência. E dizia a matéria na época: o Hospital Isael Matos, referência em UTI neonatal. Observem bem, você não vai encontrar isso em qualquer lugar, seria uma alta complexidade, né? O neonatal seria uma UTI, seria de média para alta complexidade, de média para alta. Referência, portanto, em UTI neonatal, diz o texto. A gestão de alto risco está completando esse domingo 20 anos, ou seja, lá em 2021. Nestas duas décadas de história, a unidade passou por inúmeras melhorias e mudanças, e aí vai descrevendo o hospital. O que nós queremos falar é a importância dele como referência. Como referência. Deixa eu dar logo boa tarde aqui, doutor Alain, que nós convidamos ele, porque ele é um entusiasta do hospital e preocupado também com a situação do hospital, que nós estamos sabendo nesse momento tão difícil, e é preciso que a gente tome conta. Doutor Aloysio Alain Costa Fernandes, todo mundo conhece, Jânio Freitas, já falou da cidade dele, né, Jânio Freitas?
Sim.
Qual é a cidade dele?
Ibiaçuçu, Bahia.
Pois é, ele é membro titular da Sociedade Internacional de Cirurgia de Joelho, Artroscopia e Medicina Esportiva, Isacos, que eu não sei o que significa, hein?
Isacos,
que tem um traço aqui no meio. É. Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo. Então, portanto, é uma pessoa que tem um conhecimento amplo e que a cidade gosta muito. Doutor Alain, muito boa tarde, é um prazer ter ele aqui com a gente.
Boa tarde, Dete, boa tarde, Jânio, boa tarde, ouvintes da Up FM. É um prazer meu estar aqui com vocês, aprendendo sempre, né?
Todos nós aprendemos sempre. Claro. Já dizia lá Sócrates, na Grécia Antiga, que tudo que sei é que nada sei, verdadeiramente. Não é que não sabia de nada, é que tinha muito para aprender, ou muito mais a aprender do que já sabia. Mas nós convidamos também o secretário de saúde, não foi, Jânio?
Poderá vir amanhã, doutor.
Sim, mas nós convidamos.
Convidamos para hoje, foi.
É, o doutor.
Doutor Vinícius Rodrigues.
O Vinícius Rodrigues, que deverá estar aqui amanhã com a gente, porque nós estamos tratando isso, não é contra ninguém. Pare com essa bestagela, toda vez que você vai tentar resolver uma situação, está contra. Tem um monte de gente cosquento que só quer elogio barato, e elogio barato. Ora, tem gente aí na cidade, tem gente que mexe com o meio de comunicação, se você pagar, não tem problema nenhum. Vai lhe chamar de sua santidade. Se você pagar, lhe chama de sua santidade. Não tem problema nenhum. É, vive em função disso. Até os ouvintes sabem disso aqui, me mandam informação. Ah, tá elogiando, o dinheiro tá na conta. Tá batendo o dinheiro, não entrou. Nós não, nós temos um compromisso com a sociedade. Mas eu vou às ruas de conquista, não sei se ele tá no hospital, com o nosso. Não vê se tá ligando aí. Porque o Gol Deporte, ele tá muito atento sobre isso. E nós estamos buscando essas informações para ajudar, inclusive. Gol Deporte, boa tarde.
Boa tarde, Dete, boa tarde, Jânio, Igor, Vanessa, boa tarde, doutor Alain, boa tarde, minha querida e amada cidade de Vitória da Conquista.
Muito bem, você estava relatando hoje pela manhã a situação do hospital, que inclusive o secretário municipal de saúde esteve lá, é isso?
Exatamente, Dete, tudo começou quando eu fui convidado ontem por parentes de uma criança. E ao chegar ao hospital Isael Matos, eu tomei um susto. Eu nunca vi tanta gente. Ontem foi o ápice, foi o caos do atendimento. A quantidade de pessoas que estavam ali para ser atendidas, entre mulheres grávidas e crianças. No estacionamento, ambulâncias de 6 municípios. E eu fiquei sabendo que o Vinícius, o secretário de saúde, estava dentro das dependências do hospital, juntamente com o coordenador, o diretor do Isael Matos, Diogo Azevedo.
Nós mantemos também contato com ele para ele falar sobre a situação, mas ele não quis. É isso, seu Gordo da Porta?
Não, ele falou: Gordo, eu estou saindo, que eu estou com muita pressa. Se você falasse agora, que eu chamei ele quando ele estava saindo, mas realmente ele estava com muita pressa. Só para que as pessoas saibam, Dete, e nós vamos falar agora em primeira mão o que aconteceu no Isaú Matos ontem depois das 18 horas. Em primeira mão aqui no Up Notícias. Atenção, doutor Alain. A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionados para conter a multidão que estava ontem no Isaú Matos. Isso depois das 18 horas, senhor José de Dias.
Muito bem. Então, olha, é fundamental que nós possamos resolver isso. Se não fosse, atenção, Conquista e Região, se não fossem duas emendas e dois deputados, talvez a porta já estaria fechada. Uma emenda do deputado federal Arthur Maia e uma emenda do deputado estadual Tiago Correia, que chegaram para cobrir algumas despesas, talvez a porta estaria fechada. Doutor Aloysio Alan, eu sei que o senhor está acompanhando muito bem isso, e não é de hoje que o senhor vem acompanhando essa situação e essa tendência de dificuldade do hospital. Qual seria a tese do senhor? Qual seria o aconselhamento que o senhor teria para essa situação?
Dete, em primeiro lugar, Gordo, um abraço para você. Em primeiro lugar, entender isso, e aí essa questão da crítica que você falou, não é uma crítica ao atendimento dos alunos.
Não, de forma
nenhuma.
Pelo
contrário. O que está havendo essa demanda? É porque o atendimento é bom, é um hospital que funciona, que tem, é um hospital de referência. Qual é a dificuldade que nós estamos tendo agora? É a quantidade de pessoas que se dirigem a um equipamento que tem a sua limitação de atendimento. Você vê que Gordo fala em 6 ambulâncias de municípios. O que é que faz? Uma prefeitura próxima de Vitória da Conquista, até de longe, 200, 300
É mais fácil ele pagar, botar gasolina na ambulância.
Coloca uma ambulância.
Do que gastar a contratação de médico.
E manda para o Isaú Matos, que é uma porta aberta. Só para dar um exemplo para você, no hospital de base a ambulância não entra. É proibido entrar. Só entra se tiver a referência, que o hospital de base hoje não é um hospital de porta aberta. Ele é um hospital de referência. Só entra se tiver a referência. Então, se um cidadão chegar com atendimento de urgência no hospital de base, ele é encaminhado à UPA ou algum outro setor, que depois é encaminhado para o hospital de base. Então, assim, veja como é a dificuldade. Por que as pessoas se deslocam de cidades distantes e procuram o Isaú Matos? Porque é o único hospital de referência para, por exemplo, neonatologia. A UTI de neonatologia é uma UTI extremamente especializada, com profissionais preparados, não é uma UTI qualquer, e que demanda um custo altíssimo. E essa UTI, e me parece, só tem aqui na região de Vitória da Conquista.
Só tem Conquista.
Então, é importante as pessoas entenderem e filtrar a primeira informação. Não é uma crítica à direção, pelo contrário, o que a gente vê e escuta é o que o diretor Diogo, ele faz um excelente trabalho lá no Isaú Matos. E aí a gente não pode nem agora colocar também na conta do secretário Vinícius Rodrigues, que é um amigo nosso, colega de profissão, que a gente acredita que assume uma missão extremamente importante. Tenho certeza que ele vai conseguir introduzir a sua filosofia de trabalho, enfim. Mas também já uma herança que era da secretária Ramona, que também tinha uma luta grande naquele equipamento, tentando manter um hospital que ele é fundamental. Olha, Deusdete, como você, eu também tenho um plano de saúde, graças a Deus não precisei do Sistema Único de Saúde, mas várias pessoas, inclusive com planos de saúde aqui na Vitória da Conquista, fazem o tratamento dos Isaú Matos, porque olha, você vê a dificuldade,
né?
Nós não temos referência nos planos de saúde de parto de alto risco. Quando você tem um parto de alto risco, as pessoas preferem ir para os Isaú Matos, porque tem logística, tem profissional adequado. Então, assim, não é uma crítica, pelo contrário, é um elogio. E se está tendo essa demanda tão grande, é porque há procura. O que a teoria nossa, Dete, e essa o que eu estou falando aqui, eu tive a oportunidade de falar com o saudoso e falecido Wesley Guzmão, nosso ex-prefeito, que quando nós tivemos aquela polêmica da policlínica de saúde, que era consórcio, que houve uma briga, se Conquista iria ou não iria entrar naquela policlínica, e eu fui uma das pessoas que fui a favor que Conquista entrasse na policlínica, embora houvesse ali claramente uma questão também política, não era só de saúde, porque envolvia direção, coordenação, e isso impactava também politicamente, mas na soma, ainda era muito mais vantajoso para o nosso cidadão que Vitória da Conquista entrasse da Policlínica. E Ezen assumiu o compromisso e entrou junto no consórcio da Policlínica. Naquele momento eu defendia que a situação da Policlínica poderia ser também colocada no Isael Matos, porque o custo do Isael Matos ele é muito grande para a cidade. A Vitória da Conquista,
esse serviço de média e alta complexidade é caro,
caríssimo. Deusidade, para você ter uma ideia, eu não vou falar números exatos, tá? Porque eu não tenho essas informações. Eu estou fazendo um levantamento no portal da transparência da prefeitura, mas mesmo esse levantamento ele é difícil de fazer. Mas há um déficit entre o que o Isael Matos produz, que recebe, e o que ele gasta, em torno de 3 milhões a 3 milhões e 500 por mês. Então, veja, o que ele recebe de recurso de ministério, tal, que são as AIHs, a produção do hospital, ele não paga 30% da despesa do hospital. E os outros 70%, a prefeitura ela tem que bancar mensalmente esse pagamento, fazendo um enfrentamento, porque senão o hospital vai fechar. Então, como se trata de saúde, há um interesse nosso da prefeitura de manter o equipamento, porque qualquer outro comércio você já teria fechado.
Então a ideia do senhor seria o quê? Seria que conversássemos com o Estado para que ele pudesse assumir ou fazer uma parceria, assumir como um todo ou uma parceria, não é isso?
É o meu pensamento próprio, e aqui não sou preposto da prefeitura.
Claro que não.
Dar uma luz
eu estou chamando, inclusive eu avisei antes. Ele está aqui como uma pessoa interessada que pensa no
cidadão coletivo. Conquistense, porque aquele equipamento é nosso. É o meu dinheiro, é o seu que está sendo aplicado ali, e que a gente precisa criar situações para que não entre num prejuízo. Porque se fosse qualquer outro tipo de comércio, uma loja, um supermercado, você já teria fechado há muito tempo. Mas como se trata de saúde, há esse aporte mensal da prefeitura para fazer um enfrentamento dessas despesas. E aí a gente, nesse sentido, fica realmente preocupado, porque várias cidades agem de uma forma intencional e maldosa, colocam seus pacientes lá, colocam uma gestante.
Maldosa, é verdade.
Colocam uma gestante com uma gravidez de alto risco.
É verdade.
E porta aberta para ir para o saúde. Quando nasce a criança, e a criança às vezes tem um problema cardíaco, que é muito comum isso, aí você vê as campanhas, a criança precisa de transferência do Isael Matos, o problema passa a ser da prefeitura A para a prefeitura de Vitória da Conquista, e você passa a ser responsável pela mãe e pela criança. Se morre, você é responsável. Então nós precisamos, e a minha ideia, Dete, é que pelo valor, que pela despesa e pelo tamanho do equipamento, é impossível Vitória da Conquista manter esse atendimento e manter esses aportes mensais. Era que se criasse um consórcio das cidades que mais usam, ou as que usam o sistema, que usa o hospital, junto com o governo do estado, e ali você fazer esse enfrentamento da despesa. E envolve também nesse momento, se caso fosse, houvesse esse entendimento, aí as direções, as coordenações seriam decididas naquelas prefeituras que fazem o investimento. Esse é o meu pensamento.
As que estivessem pactuadas.
As que estivessem pactuadas. Ou uma das hipóteses.
Como acontece com a Policlínica.
Exatamente.
Não são atendidas as prefeituras que pagam o custo.
De acordo a sua proporção de pacientes, de moradores daquela região, você faz um aporte na Policlínica.
Isso.
E a Policlínica distribui de uma forma igualitária os atendimentos, né? Tipo, eu invisto 10 mil reais na Policlínica, eu tenho direito a 100 pacientes. Eu invisto 100 mil reais, eu tenho direito a 1.000 pacientes.
Claro.
Existe essa proporção. É evidente que deve ter algum ajuste ali, mas normalmente funciona assim.
Precisaria um estudo, né, gente? Para um estudo para chegar o negócio. É. Mas, por exemplo, quer fazer alguma pergunta? Eu queria só complementar aqui para a gente ter uma.
Nesse caso, Tolan, como essa proposta, essa ideia do senhor aí, então já viria lá da prefeitura do Sertão, por exemplo, como exemplo, já regulado para ir direto para o
Tem que ter regulação. É o que está dizendo, Jânio. Regulação. Se não tiver regulação, vira uma bagunça.
O sistema funciona. Por que ocorre essa sobrecarga? O sistema que a prefeitura, que a CESAB tem, que inclusive que a gente tem que também cobrar essa transferência dessa central de regulação para Salvador, que foi ruim para a gente, porque nós perdemos aquela individualidade, aquela regionalização, a proximidade do problema. fica num cidadão em Salvador que ele olha o mapa, no mapa para ele é tudo muito perto. Conquista de Brumado, Brumado e Barreiras, já acontece transferir paciente de Itapetinga para Barreiras.
Ele não sabe como é que é chegar em Biaçuçu, por exemplo.
Exatamente. Então, aquele hospital era um hospital para trabalhar com o que a gente chama porta fechada. É um hospital trabalhar com a regulação. A regulação recebe, faz a triagem, a equipe médica, os enfermeiros recebem os pacientes e aí o hospital funciona. A porta aberta significa que você não consegue controlar a demanda. Pode chegar agora lá 10 pacientes, pode chegar 100, pode chegar 1.000.
Tem que receber.
E tem que receber.
E você não tem controle. Mas tem uma outra situação. O Godepoto está por aí?
Estou sim,
Dete. Tem uma outra situação que a gente vai conversar agora. E eu gostaria muito que Igor Novaes lesse para mim os dois primeiros parágrafos, dá para a gente entender. E o título da matéria oficial da Prefeitura Municipal.
Secretário Municipal de Saúde visita unidades de saúde e visa o fortalecimento da atenção básica. O secretário Municipal de Saúde, Vinícius Rodrigues, que está há pouco mais de um mês à frente da pasta, iniciou um cronograma de visita às unidades de saúde do município, acompanhado da diretora do setor, Ana Maria Ferraz, e a assessoria técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Com o objetivo de conhecer a estrutura física e o trabalho da equipe de cada local, visando a definição de ações para fortalecimento dos serviços da atenção primária à saúde, APS, no município. Abre aspas. Além dessa série de visitas às nossas unidades de saúde, já estamos fazendo mudanças internas nas nossas diretorias e viemos apresentar a nova diretora de atenção básica, fecha aspas, disse o secretário sobre Ana Maria Ferraz, que era diretora da Vigilância em Saúde. Abre aspas novamente. A ideia é entender de perto, junto às equipes de saúde e à população, os nossos problemas e buscar as melhores soluções, fecha aspas, afirmou Vinícius Rodrigues.
Então o secretário já visitou, viu, seu Godepórter? A unidade de saúde Solange Ortélio, do Alves 2, doutor Ademário Silva, no bairro Brasil, Panorama em São João da Vitória. O que é que nós questionamos, que também está tendo um negócio horroroso na cidade? Porque a atenção básica, que é a responsabilidade do município, não está acontecendo nos postos de saúde. Porque não tem um médico, porque não tem uma enfermeira, porque está fechado por algum motivo. Isso também está causando um acúmulo de pacientes no hospital Isalmato, seu Godepota?
Acumula, Dete. Ela sobrecarrega não só o Isalmato, como a UPA, como São Vicente e agora o Unimec. Vale lembrar, Dete, que tentando acertar, a prefeita ontem deu uma canetada. E agora quem vai coordenar esse serviço básico em Conquista é Ana Ferraz.
Sim.
Que era responsável pelaquela questão da vacinação, da Covid e tudo. Ela agora vai coordenar os serviços básicos. Só para você ter uma ideia, Dete, doutor Alain, Jânio Freitas e nossos ouvintes do UP Notícias. Nas últimas 24 horas, foram 120 mulheres atendidas no Isalmato. 30% dessas 120 mulheres voltaram porque o atendimento é rotativo. Se precisar, Dete, volta de novo. O atendimento é durante o dia. 120 mulheres. Nas últimas 24 horas, 118 crianças foram atendidas no Isalmato. E vale lembrar, Dete, que em 2022, esses dados aqui, eu corri.
Sim.
32, o Isalmato foi responsável, Dete, por 32% dos partos de alto risco na Bahia. 32%, viu, seu Deus, Dete Dias?
Reforçando aqui, é um elogio essa equipe de enfermeiros, de médicos, auxiliares que vem se desdobrando aí no Isaúpa. Porque, Dete, que me parece, né, que o Isaú Matos, que Vitória da Conquista, é a única cidade da Bahia que tem um hospital com alta complexidade. Pode ter alguém com um hospital pequeno, média, baixa complexidade.
Tem Santana, Salvador, mas
de alta complexidade não tem. Então a gente realmente dar os parabéns a essa equipe. Infelizmente, essa demanda existe por conta da procura, onde tem água e quem tem com sede vai buscar essa água, né, Dete? Vai buscar a distante. Para completar o raciocínio, Dete, a outra opção que tem, e o Estado faz muito bem isso,
é você terceirizar o equipamento, né? E se estipula um valor, a equipe, uma empresa especializada vai ali e resolve, porque essa administração de dinheiro público é muito difícil. Então são as opções que são colocadas para que nós que somos da cidade, nós que desejamos e que pensamos que nossos impostos, eles devem ser bem aplicados, em que pese a questão de saúde, mas é injusto você gastar o seu dinheiro com um cidadão de uma cidade, vou citar o nome, que o CAP pega em todo lugar, que é uma cidade a 200, 300 quilômetros, que ele não está nem aí para o Isaú, ele bota dentro da ambulância, paga o combustível da ambulância e larga o paciente lá, e às vezes não tem a hombridade de mandar a ambulância buscar.
Manda para cá até mendigo, morador de rua.
Mandar buscar, bota numa Kombi e libera. Então, assim, a gente precisa entender com inteligência essa questão, que é muito ampla, que envolve política, envolve inteligência. E o que tem que ter, Dete, e aí você fala muito bem isso, é o desprendimento político.
É.
Porque, do ponto de vista racional, você tem que ir urgente atrás dessa procura do Estado.
Desprendimento político de todos os lados.
Dos dois lados, para dizer, olha, aí não é um equipamento para ser usado como um balcão político. Tem que ser um equipamento, tem que ser feito uma coisa racional para que a cidade não perca e que a gente possa, inclusive, melhorar o serviço para essas outras cidades, que a gente possa dobrar equipes, né? Mas do jeito que está, a situação é ruim, porque vai acontecer uma tragédia e essa conta chega no gestor, que é, aqui para nós, o que menos tem culpa, né?
É verdade. Mas, seu Godepota, vamos tentar, aí vamos juntar você e Janjan, que tem prestígio. Você e Janjan tem mais prestígio que muitos deputados por aí, viu, seu Godepota? Então é o seguinte, vamos tentar e a gente agilizar e a gente chama a prefeita Sheila, doutor Alain, o secretário de saúde, pra gente ter uma audiência de 20 minutos, 30 minutos, pra gente começar esse bate-papo, depois ir ao teu secretário, depois, e vai desmiuçar isso aí, mas vamos tentar marcar essa audiência com o governador, seu Godepota?
Vamos sim, Dete, vamos sim. A gente do Up Notícias, da Brasil FM, nós estamos fazendo um serviço à população.
O senhor, como Jânio Freitas, vocês tinham o celular direto do governador. Vocês conseguem falar com ele diretamente assim ainda, Jânio? Então vamos marcar isso. O governador, você quer meia hora. Para a gente passar um tema tão importante da cidade, que é preciso, e começa a iniciar essa conversa, e depois vai esmiuçar, como dizia meu avô, vai esmiuçar depois com os dois secretários, o de Estado e o de Conquista, para chegar um denominador comum, entendeu, seu Godepota?
Entendi, Dete. Eu tô falando muito de ontem, que deu polícia, guarda municipal aqui, mas nesse momento, doutor Alain, é lamentável. Não tá igual ontem, mas nesse momento aqui, nós estamos agora no Isaú Matos, lotado novamente, seu Dozete Dias.
Você está no Isaú Matos nesse momento?
Estou no Isaú Matos, lotado.
Olha, ouvintes, se vocês estão lá nos ouvindo, até não passamos até do tempo do nosso pingo, mas é um fato importante. E a gente vai continuar tratando amanhã ainda sobre isso, o secretário vai estar aqui com a gente. E nós amanhã, viu, Jânio e Gordo, vamos ver se a gente tem uma resposta do governo do Estado, para que a gente possa fazer parte dessa audiência e começar a tratativa desse assunto tão importante. Tá certo, seu Godepota?
Tá certo, Dete. Eu só esqueci um dado que era importante para a gente falar aqui, mas eu complemento agora. Em média, Dete, de 20 a 25 partos vivos por dia, também o Isaú Matos, viu, seu Dozete Dias?
É um hospital referência.
Excelência.
E não é de hoje, de referência. E não é de hoje que é o hospital de referência. Então é fundamental que mantenhamos isso. Eu lembro, doutor, quando a CUP foi fechada, quando a OSPEC foi fechada, e aí você vai criando dificuldades para quem é pai, quem é mãe, e quem é o mais simples, é o que mais precisa, é o que tem mais dificuldade, até para sair do trabalho. Olha, eu vou levar meu filho no médico, o patrão já olha com a cara ruim, e já cria toda uma dificuldade, chega lá e não consegue ser atendido, ou quando consegue ser atendido, passa de 10, 12 horas, uma criança sofrendo na porta do hospital. É isso que nós queremos resolver, não é isso, seu Godepota?
E nós vamos resolver, aliás, vamos tentar.
É.
Eu já estou falando aqui, tentando falar com o governador aqui, Dete. Já apareceu outro pauzinho, viu, Dete? Os dois pauzinhos, viu? Daqui a pouco pode ter novidade.
Vamos, o Jânio também vai tentar aqui até o final do programa. Doutor Aloysio, ela vai continuar com a gente aqui, não rodar e vamos voltar para esse assunto. Nós vamos resolver essa situação com fé em Deus. 13h34, toca o barco.
Deus Dete Dias, colocando os pingos nos is.
Up Notícias.
Up FM.